Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou, mas hasta la vista baby, you'll be back. Só para ilustrar. No Gênesis está escrito que antes da criação só havia um caos de trevas que a tudo cobria. Mas se antes da criação só havia um caos de trevas que a tudo cobria, então como é que pode haver algo antes da criação, se antes dela não havia nada? De onde veio esse tudo? Do nada? Vamos a outra explicação que também não explica quem projetou o projetista do universo. O Senhor diz que tudo só pode ser obra de um Criador perfeito e onipotente. Mas que explicação lógica teria para vir a existir do nada esse Criador perfeito, quando você não admite ser possível surgir sequer uma proteína do acaso? De onde não pode surgir o micro, pode surgir o macro. Agora vamos refletir sobre duas improbabilidades quase absolutas de Deus ser o Criador do universo e de si mesmo. Na primeira, Jonas Peirce discorre sobre esse tema de uma forma muito elucidativa, observando que um dos argumentos para a existência de Deus é o de que tudo deve ter uma causa. Deus seria a causa da existência do universo e não teria ele próprio uma causa. Mas isto contradiz o próprio argumento, que supostamente implica na existência dele. Se tudo tem uma causa, Deus também deveria ter uma. Ou seja, se o pressuposto é verdadeiro, a conclusão é falsa e se a conclusão é verdadeira, o pressuposto é falso. É um argumento autocontraditório, mas as pessoas não se dão conta disto, porque uma vez tendo chegado aonde queriam, preferem não examinar mais a questão. O Senhor, como grande silogista, pode até não achar que este seja um argumento autocontraditório, haja vista que para um Deus onipotente tudo seja possível. Tudo bem. Mas vamos à segunda improbabilidade usando as próprias palavras de Deus. Você leu os clássicos, escreveu artigos e livros sobre mim. Se você alega que tudo tem de ter um Criador e ao mesmo tempo afirma que nem tudo, eu, tenho um Criador, não está você se contradizendo? A questão, portanto, agora não é se Deus é improvável, mas se é real, e vou reformular a pergunta. A pergunta agora é, o que é Deus? E não, Deus existe. Deixemos que o criacionismo esclareça. Primeiramente farei uma observação. Vale lembrar que o evolucionismo é uma mistura de fatos e teorias e que o criacionismo, não sendo nenhum deles, se torna tão ciência quanto o evolucionismo religião, tão real ou mais falso que nota de R$3. Resumindo, o mundo do criacionismo não é tanto falso, quanto é claramente absurdo. Ele é só uma ciência exata para um universo de harmonias contrárias, onde o invisível e o inexistente colam no vácuo deixado entre o vazio e o nada, fazendo da Terra quadrada e plana o centro do universo, onde um Deus com Parkinson escreve torto pelos caminhos retos, dos quatro cantos deste mundo redondo, por ser ele a linha curva entre os dois pontos da circunferência de um raio infinito elevado à besta quadrada de quem acredita e não vê que o fogo frio da fé cega, congela queimando a probabilidade de escurecer o barulho do silêncio da dor do vento, por não ser colorido como o arco-íris, quando era preto e branco com 50 tons de cinza. Tudo bem que você sem óculos não pode ler minha mente, mas ao menos você fotografou a ideia. Gente, não importa qual será o passado da humanidade, mas só de recordar o seu futuro eu fico rouco ouvindo essa loucura hereditária que a gente herda dos nossos antepassados, que é a resposta da pergunta feita pelos nossos ancestrais que viviam num mundo sem normas, onde todos os homens eram exceção a uma regra que não funciona. Por isso é tão difícil chegar a este tal inferno que não existe. Da mesma forma que voltar para um céu que nunca estivemos. E o que importa agora, é que a coisa mais importante do mundo, não é tanto saber aonde nós chegamos, ou se está longe para onde vamos, mas em qual direção estamos nos movendo para saber se existe hoje para tanto ontem, para que possamos pensar no amanhã. Percebe agora que as diferenças de nossos pontos de vista são muito mais significativas que as falsas similaridades que nos capacitam a saber, cada vez mais, sobre cada vez menos, tudo sobre esse grande nada. E é esta atitude de quem não tem como explicar o inexplicável, que nos mostra como seria tentar explicar, ou entender o que é verde sem nunca ter visto cores, ou aferir o peso do substrato do pó do peido de quem tem merda na cabeça. Vamos agora adentrar a sexta temporada, e continuarei não aceitando qualquer argumento cristão, que julga ser a Bíblia um espelho da verdade. Pois ser ateu, é entender a vida por meio de raciocínios que só aos mais puros e elevados, é permitido compreender. É ter estrutura intelectual para buscar conhecimentos verdadeiros, para darmos à vida o significado reais, para nunca mais outorgarmos isto, a hipotéticos prepostos divinos, que sei, são reflexos de uma mentira. E esse deve ser o motivo pelo qual Deus não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação: todas as vezes que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema.